Podcast Brasil apresenta.
Atenção, Brasil! Bola na marca fatal! Agora correu de paradinha de gol!
Caroço, o podcast Gol de Bola.
Eu sou Paulo Henrique Amorim e estou aqui numa missão praticamente impossível. Na verdade, eu tenho um recado muito importante para você. O pessoal do Caroço, podcast Bom de Bola, resolveu sair de férias e me deixou com a responsabilidade de apresentar esta retrospectiva, o detalhe de 4, para você. Mas como eu não sou bobo nem nada, chamei o meu amigo Caetano Veloso. Olá, Caetano. Tudo bem?
Olá, Paulo Henrique. É um prazer muito grande estar aqui. Você é lindo, seu programa é lindo, tudo é lindo. E eu fiquei com uma pena danada que o Caroço era quase penta. Fez 4 programas, mas tá lindo. Eu entrei na internet, essa coisa, essa rede mundial que une todos os povos. E adoro futebol, adoro agora o ano de Copa do Mundo. E vou continuar vendo o Caroço. Você sabe, Paulo, que futebol é uma manifestação pseudopolítica que transcende as diferenças e faz do mundo um só. Só um. E é por isso que eu gosto muito do futebol. Acho que me apaixonei pelo Caroço e acho que Carocear é viver. Acho lindo, Christian é lindo, Dárcio é lindo, Flávia é linda, Fábio é lindo, tem uma voz linda, Capela é lindo. Adoro todas as narrações. É uma coisa de Deus.
Muito bem, por falar em política, meu caro Caetano Veloso, é hora da gente saber da inflação. Sofia, a inflação, Sofia.
Sofia também é linda.
Pois é, mas eu acho que a Sofia também saiu de férias. Foi com o pessoal do Caroço para o litoral sul. Na verdade, no Boqueirão. Então, Caetano Veloso, sobrou para nós mesmo apresentarmos todos os detalhes que fizeram notícia nesse retrospectiva de 4. É com você, Caetano Veloso.
É um prazer apresentar isso. Nós teremos um gol do Guga, que é lindo, pedindo um gol maravilhoso para Maurício Capela. Temos uma entrevista com Cruyff. Cruyff, jogador de verdade internacional, não com esses falsos profetas da bola como Beckham, jogador que pinta o cabelo. Isso é muito ruim pro futebol, é o primeiro mundista travestido de modelo dentro do gramado. Eu queria também ouvir o sensacional relato sobre Mickey, um pereba monumental do São Paulo, na voz de Dario Palhares. E nós também fomos muito elogiados pelo lindo Juca Kfouri, pessoa maravilhosa. E por fim, o Haiti. O Haiti não é aqui. E para terminar, o lindo Gil, meu irmão, com uma música inédita para a Copa do Mundo de 2006. É isso.
Muito obrigado, Caetano Veloso. Só um lembrete, no próximo dia 11, o Caroço estará de volta. Olá, tudo bem?
O que é isso?
Perebas, Futebol Clube.
E o São Paulo está no Japão disputando o Mundial da FIFA. Para homenagear os torcedores do tricolor, Dario Palhares, o nosso craque em cabeças de bagre, conta quem foi o atrapalhado Mickey. E olha que não é o personagem da Disney.
O futebol paulista vivia uma crise de talentos em 1975. Pelé e Rivelino já haviam se despedido do Santos e do Corinthians, respectivamente. No Palmeiras, que acabara de vender Luiz Pereira e Leivinha para o Atlético de Madrid, Ademir da Guia estava um passo da aposentadoria, caminho que não tardaria a ser seguido por Pedro Rocha, do São Paulo. Para piorar, os clubes cometeram graves equívocos quando saíram em busca de reforços. O tricolor, por exemplo, trouxe Mickey, que tivera brilho fugaz 5 anos antes, na conquista da Taça de Prata pelo Fluminense. Depois das primeiras atuações do centroavante, gaiatos começaram a espalhar que o time do São Paulo tinha 1 Mickey e 10 patetas.
É tudo lindo nesse programa, olha só, eu acho tantos jogadores lindos, eu acho aquele balé do futebol uma coisa sensacional, eu vejo jogadores como Fabão do São Paulo, é lindo, Rogério Ceni é lindo, Dodô é lindo, Bobô do Bahia é lindo, Acho Carlito Tevez lindo, lindo. E acho mais do que ninguém Amaral com aquele quê de Camões, aquele olhinho caído. É lindo.
Choque entre o azul e o cacho de acaso.
Fala que eu te escuto. Três perguntas para o senhor.
Tá, mas que senhor, mano?
E por falar em laranja, o senhor de hoje é um holandês que fez história. Um senhor craque entrevistado por Fábio Altman em Leipzig durante o sorteio das chaves da Copa do Mundo. Sim, o caroço esteve lá. Com vocês, Fábio Altman e Johan Cruyff. O craque holandês fala em espanhol, idioma que aprendeu quando jogou pelo Barcelona nos anos 70. Reparem no sotaque catalão do Cruyff.
¿Crees que el fútbol ha cambiado mucho en los últimos años? Cuando miramos 74, ¿qué pensábamos?
Yo creo que técnicamente ha sido peor. Antes yo creo que la técnica era más importante que ahora, donde el físico es importantísimo.
Si usted fuera coach de Barcelona hoy, ¿a quién escogería? ¿Usted o Ronaldinho Gaúcho?
Pero esas son cosas que no existen, porque son dos cosas totalmente diferentes. Lo que es importante que... El Barcelona crea un equipo donde Ronaldinho puede ser la estrella y este es uno de los detalles mucho más importantes porque un individualista nunca puede ser el mejor sin el equipo. Entonces, yo en mi época tenía mismo suerte porque si puedes jugar en mi época con Escons y con todos los que estuvieron este día, sin ellos nunca puedes ser el mejor.
Ronaldinho Gaúcho ha hecho un poco que usted ha hecho en 74, en el partido Barça 5, Real Madrid 0, y Ronaldinho hace un mes, 3-0. ¿Qué piensa usted?
Son partidos importantes y, como he dicho, en este día creo que Barcelona ha jugado un partido muy completo como equipo y, por lo tanto, los estrellas pueden enseñar a todo el mundo lo que son capaces.
Futebol Arte, para não chutar mais de canela.
Literatura e futebol, cinema e futebol, uma tabelinha muito legal. Nesse pedaço do programa você fica sabendo um pouco do que andam escrevendo ou filmando sobre o esporte bretão. Hoje vamos ao Haiti, na ensolarada tarde de 18 de agosto de 2004. Quem estava lá era o cineasta Caíto Ortiz. Ele conversou com o Darcy Oliveira.
Aí tu conta pra gente o que você fazia em Porto Príncipe no ano passado.
Bom, no ano passado a gente foi atrás da seleção brasileira que foi fazer o tal do Jogo da Paz em Porto Príncipe. Marcaram o jogo pro dia 18 de agosto, em cima de uma ideia maluca do primeiro-ministro haitiano, primeiro-ministro interino haitiano, que declarou na imprensa que seria muito melhor que o Brasil, ao invés de mandar as tropas de paz, né, o Brasil chefiando as tropas de paz da ONU, seria muito melhor que o Brasil mandasse a sua seleção de futebol, que teria resultados muito maiores, porque o haitiano é absolutamente apaixonado pelo futebol brasileiro. Aí a gente leu isso, achou super curioso, e a turma do governo também leu, e também achou interessante, e resolveram marcar um jogo, Jogo da Paz, marcado para o dia 18 de agosto, e por incrível que pareça, esse jogo realmente aconteceu em Porto Príncipe. Uma expectativa absurda da população, a cidade parou e os caras chegaram, pousaram, desfilaram em carro aberto, jogaram, entraram no avião e foram embora. Fantástico.
Mas Caíto, fala aí, na sua opinião, o Haiti é aqui ou é lá?
O Haiti e o Brasil são parecidíssimos. A natureza do haitiano é super parecida com o brasileiro. Tinha momentos que a gente tinha certeza que a gente não estava em Porto Príncipe, que a gente estava em Salvador, sabe? Tinha uma energia muito parecida. E a miséria haitiana, eu diria para você que não é nem um pouco distante do que a gente conhece como miséria aqui no Brasil. O que não existe mais nesse momento em Porto Príncipe e no país como um todo, são áreas de riqueza, são bolsões de riqueza, são lugares onde tem saneamento básico, coleta de lixo. As instituições estão realmente todas comprometidas, certamente em Porto Príncipe. E pelo que a gente pôde ouvir das pessoas lá no país inteiro. Então o Brasil e o Haiti não são tão distantes assim, são bastante próximos.
Conta pra gente também o que mais te emocionou ao fazer esse documentário.
Ah, eu fiquei muito emocionado em enxergar um amor pelo nosso povo, de um povo tão, tão sofrido, um povo que a gente nem lembrava que existia, nem sabe que eles existem. Os caras têm uma paixão pelo Brasil. E não é só o futebol, não, mas é o conceito de Brasil. E a gente, por exemplo, uma história que me emocionou foi saber que eu ouvi de um historiador haitiano super, super bacana que é muito comum o haitiano sair do Haiti, buscar, né, imigrar para outros lugares, principalmente para os Estados Unidos, por exemplo. E eles costumam dizer, fora do Haiti, que eles não são haitianos, que eles são brasileiros. Por uma certa vergonha de ser haitiano e por uma vontade de ser como o Brasil, como ser como brasileiro. Isso é uma coisa que eu achei super emocionante. E também foi muito, muito incrível enxergar o nosso país como uma superpotência, como o primo rico, como aquele que ajuda, como quase um colonizador, assim, sabe? Foi muito, muito diferente imaginar o Brasil como um país que é mais rico que o outro, sabe?
O filme já passou na Mostra Internacional em São Paulo. Você sabe se vai ter DVD, circuito normal? Conta pra gente.
O filme passou na Mostra e foi muito bem. A gente teve críticas super positivas. E essas críticas nos ajudaram, ou estão nos ajudando nesse momento, para que a gente consiga um distribuidor, que é fundamental ter um distribuidor para conseguir entrar em cartaz no cinema, que esse era é um dos objetivos do filme, conseguir entrar em cartaz em alguns cinemas de arte nas principais capitais do país. A gente quer que isso aconteça logo, porque afinal de contas, ano que vem é ano de Copa do Mundo, e depois da Copa do Mundo, acho que esse filme perde um pouco do timing dele. Então, o plano é cinema no primeiro semestre, e negociação com televisões, tanto no Brasil quanto fora. A gente estamos com algumas negociações interessantes para passar o filme no Japão, na Europa, na América Latina. E logo junto com a negociação de televisão, a gente vai lançar esse filme em DVD de novo. O objetivo todo é lançar nas vésperas da Copa do Mundo, até junho.
O filme, o nome dele é O Dia em que o Brasil Esteve Aqui, é um documentário de 73 minutos. Os diretores são o Caíto Ortiz e o João Dornelas.
Espero que vocês estejam gostando da retrospectiva do Caroço. Lembrando que vocês podem ver o texto no www.caruco.com.br, ouvir essa maravilha no portal podcasting.brasil.com. É tudo lindo. Desculpe me equivoquei porque é tanto ponto nessa coisa de internet, mas é podcastingbrasil.com. Deixa viver, me deixa viver, me deixa viver, me deixa
viver. Gol! A capela.
Caroço informa. Sai Newton Santos e entra Gustavo Kirten.
E aí galera, aqui é o Gustavo Kirten, o Guga falando. Vim aqui pedir o meu gol, que eu acabei de formatar na minha cabeça. A grande jogada do Ronaldo, vocês podem até escolher o Ronaldo ou o Ronaldinho Gaúcho ou o Ronaldo, esses dois aí, um dos dois vai passar pro Romário, depois tocando mais na ponta pro Pelé e depois entregando pro Garrincha, vai driblar um 5, vai driblar o goleiro, voltar a driblar o goleiro de novo, vai concluir em cima daquele goleiro francês ainda que pegou a pena do Zico, para homenagear todo mundo e todas as conquistas da seleção brasileira. E se não fosse aquele goleiro, tinha mais uma também. Tem que driblar o Paulo Rossi também, porque ele também fez a gente perder um título. Então quero ver agora, se vira aí, nice gol.
E lá vem a seleção brasileira com Ronaldinho Gaúcho no grande círculo central. Vem Ronaldinho Gaúcho, carrega a bola, tem Romário um pouco mais à frente. Pelé à direita, ele prefere a Romário. Romário domina no grande círculo central, se manda, vai embora, abre pra Pelé na direita. Tem Garrincha um pouco mais à frente, ele prefere retornar a bola, volta, gira o corpo, trabalha bem, abre pra Ronaldinho Gaúcho, agora caindo pela esquerda. Vem o Brasil no campo de ataque, tocou a bola pra Romário. Romário domina, se manda, vai embora, perto da grande área, abriu pra Garrincha. Garrincha dominou, invadiu, tocou na direita, se manda, tem marcação à sua frente, já ficou pra trás o primeiro, invadiu, ficou o segundo, volta, afasta a zaga de qualquer maneira, recupera o Brasil agora com Ronaldinho Gaúcho, ele dominou na linha intermediária de ataque, abriu pra Pelé, boa bola, bola é boa, vem Pelé, enfiou pra Garrincha na direita, tem Paulo Rossi à frente, voltou embaixo das pernas, invadiu, tocou, Garrincha soltou, afasta a zaga, recupera de novo a equipe do Brasil, um pouco mais atrás agora com Pelé, Pelé domina, rola pra Romário, boa bola, bola é boa, enfiou pra Garrincha, tem Paulo Rossi à frente, já ficou, invadiu, bateu, é gol!
Garoto,
gol! Garrincha é o nome do gol. Na marca dos 38 minutos jogados desse segundo tempo, o Brasil abre o marcador. Agora a seleção brasileira 1, seleção do resto do mundo 0. E nessa, meu amigo, não teve jeito, Bates. Vai buscar. O detalhe é seu, Dario Pagliari.
Garrincha fez gato sapato de Paulo Rossi, o nosso carrasco de 82, e anotou um belo tento em Bates. Tem peixe na rede da seleção do mundo.
Garoça!
É isso aí, que golaço do Caroço. Tem gente já falando do nosso time. Outro dia, no CBN Sport Clube, o Juca Kfouri recomendou o nosso blog. Escuta aí.
E eu quero indicar, nesse momento aqui do nosso Olho nos Tipos, para você, um novo blog que surgiu, que é uma graça. www.caroco.com.br. Caroco, mas o nome do blog é Caroço. Caroço como sinônimo de bola, né? Que os jogadores de futebol usam. Às vezes, em vez de falar de bola, falam caroço. É uma graça de blog, inteligente, criativo, de nível excelente. É um blog feito por gente da melhor qualidade intelectual e de textos realmente desses assim que vale a pena ler. Dê um pulo lá. www.caroco.com.br.
Olá, tudo bem? Antes de encerrar o Caroço, a retrospectiva do Caroço, um recado importante. O Caroço Podcast Bom de Bola só volta no próximo dia 11 de janeiro. Não é mesmo, Caetano Veloso?
É isso, e pra encerrar a gente podia ficar com a canção de meu irmãozinho Gil, inédita pra Copa de 2006, e queria desejar a todo mundo um 2006 cheio de Odara, iluminado, ou não.
Nossa seleção chega a Berlim numa perna só, moleque saci, numa perna só, jogando por tantos milhões de corações, de curumins, uma perna só, pra tantos olhos e pulmões, tantos estômagos e rins, tantos fígados. Nossa seleção chega a Berlim, traz um protetor, senhor do bom fim, traz um protetor no amor que integra essa nação, amor de pai, de mãe, de irmão, traz um protetor no amor ao mar, amor ao sol, amor aos dias de verão e o carnaval. O carnaval não mata a fome, nem mata a sede o São João, mas nem só de pão vive o homem, por isso viva a seleção. E aí tem uma última parte, nossa seleção chega a Berlim, perder ou ganhar, será sempre assim. Será sempre a vibração no ar o ardor, meu coração de torcedor guardará sempre a lembrança de uma ilusão e o nome de um jogador. Beckenbauer, Bauer, Barbosa, Bobô, Bob Charlton, Puskas, Bellini, Eto'o.
Caroço, o podcast Bom de Bola.
Uma realização Podcast em Brasil.